Boa noite para quem está acompanhando ao vivo a discussão, né, da continuidade à terceira reunião, né, do grupo de pesquisa de crítica, economia e política da comunicação, para discutir os textos que servem como base para o projeto de pesquisa que vai analisar os três pontos de entrada na especialização, mercantilização e estruturação da Copa do Nordeste. Nos primeiros 10 anos da fase contemporânea, né, 2003 a 2022. Hoje, especialmente, a gente trata do segundo perfil do plano de trabalho, que se volta à importância, especialmente, da transmissão da Copa do Nordeste, da sua estruturação midiática, dentre outros detalhes específicos do plano da colaboradora 2 do projeto, né? Então, antes, a gente já viu. Já discutiu um capítulo de Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, sobre indústria cultural e funções da indústria cultural. E a gente também já discutiu o texto Pensamento Materialista da Comunicação, no capítulo de livro, que vai fazer uma discussão teórica para apresentar também o subcampo da economia política da comunicação, enfim, o diálogo e diferenças em relação a outras teorias. Os dois estão, né, no feed do Jogando Dados, como ciclo CEPCOM 1 e 2, e hoje a gente vai tratar do terceiro, né? Acabei não me apresentando, eu sou Anderson Santos, professor da Universidade Federal de Alagoas e co-lidero o grupo CEPCOM aqui na UFAL. E hoje a gente tem, né, a colaboradora 2, do PIBI, que é a Joyce Santos, que vai facilitar a leitura inicialmente. E o Guilherme Pontes, que é colaborador de todo o projeto, que vai fazer também alguns comentários, e aí depois eu comento, né, e aponto algumas questões mais específicas que sejam interessantes ressaltar para o nosso plano de trabalho. Hoje a gente continua, na verdade, né, com textos do César Bolanho, que é professor da Universidade Federal de Sergipe. Hoje a gente vai tratar do mercado brasileiro de televisão, que é considerado, pelo menos pelos nossos grupos, como o livro que serve como um marco, né, dessa fase mais organizada da economia política da comunicação, não só no Brasil, como na América Latina. Esse livro foi publicado em 1988, né, a primeira edição inicialmente. Vou mostrar aqui para vocês essa ediçãozinha aqui. E depois ele teve uma segunda edição em 2004, que essa edição já tem algum nível de atualização também, né, a partir da TV fechada, a partir, né, do contato com especialmente Valério Cruz Britos, pesquisador do Rio Grande do Sul, que fez a tese sobre TV fechada. E a versão que a gente vai discutir hoje é uma reedição, em 2016, que não tem tantas diferenças dessa edição de 2004 e que aí tem alguma atualização, né, mais à frente do que a parte do que a gente vai discutir hoje, mas que é importante porque, enfim, né, ele consegue aplicar a economia política da comunicação, a teoria na época ainda, né, a teoria marxista voltada à comunicação, no estudo de caso histórico que é o mercado brasileiro de televisão, e aí por conta do tempo, né, especialmente a TV aberta ali, né, até o final da década de 80. O capítulo que a gente vai discutir é o Indústria Cultural e Capitalismo Monopolista no Brasil, né, que é a primeira parte, está logo no início do livro. Então a gente vai discutir da página 31 dessa versão digital até a página 54. Essa versão que tem em PDF também, a gente conseguiu quebrar a versão inicialmente colocada. E todo esse livro, né, ele parte de da dissertação do Bolanho na economia da Unicamp, né, que era Mercado Brasileiro de Televisão, uma abordagem dinâmica. Então, da dissertação virou livro, e aí depois as duas edições seguintes, e é uma referência muito importante. E aí a gente vai discutir a partir disso, porque esse primeiro capítulo já traz diferentes questões que serão do nosso interesse para analisar a Copa do Nordeste. Dito isto, eu já passo para Joyce, para que ela apresente, né, o que chamou mais atenção, enfim, o que ela conseguiu destacar do texto, né, desse capítulo. E aí depois o Guilherme comenta alguma coisinha e aí eu comento mais outras coisas, provavelmente.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar.
Joyce, fica à vontade pra começar.
É, boa noite, né? O professor já falou que meu nome é Joyce. Vou falar um pouco do que eu achei da leitura. Então, é diferente do que eu tô acostumada a ler. Principalmente por estar muito no início da vida acadêmica, né? Então, não li ele todo de uma vez só. Precisei dividi-lo. É, e confesso que quando eu fui entender, acho que entendi, né? É, já era da metade do capítulo pro final. Mas, no entanto, foi uma leitura que me agradou. E que confirmou que economia política da comunicação parece ser uma área que eu vou querer mais pra frente continuar a pesquisar dentro dela. Já vou começar aqui e falar sobre o texto, né? Como o professor falou também, a gente vai debater o primeiro capítulo do Mercado Brasileiro de Televisão, do César Bolanho. E é o capítulo Indústria Cultural e Capitalismo Monopolista no Brasil. E nesse primeiro capítulo, o autor ele vai se preocupar em debater a indústria cultural dentro do capitalismo monopolista e tardio que foi estabelecido no Brasil, né? E encontrar um elo para esses dois, que a partir da leitura da Maria Arminda de Arruda, ele identifica que é a publicidade esse elo, né? E o núcleo central dessa indústria cultural aqui seria a televisão, porque a partir dela a publicidade vai se dar, né? E aumentar o incentivo do consumo massivo, que é uma característica dessa indústria cultural aqui no Brasil. É, e essa indústria vai se estabelecer, de fato, na década de 70, com mercado oligopólico, né? Bastante concentrado. Foi uma transição de mercado durante essa época, né? E justamente a criação de um sistema brasileiro de telecomunicação tem um papel fundamental nisso. Eu achei importante e interessante essa abordagem economicista que ele vai trazer, né? Ele explica que já tem muitas abordagens mais voltadas mais para questões ideológicas e dentro da sociologia, né? E dentro dessa abordagem ele vai se preocupar com a estrutura de mercado da televisão brasileira, né? E se basear nas dinâmicas competitivas, caracterizadas especialmente pelas barreiras de entrada, ou barreira à entrada, pelo que eu entendi. Eu tive que procurar saber o que era isso, né? E seriam, de forma simplista, obstáculos para uma empresa se estabelecer no mercado. E ele vai trazer o exemplo da Globo, que quando surgiu, né, ela alterou justamente essas dinâmicas e estabeleceu uma nova dinâmica, novas barreiras, né? Porque até então eram outras formas. E mais pra frente, com o SBT, essas dinâmicas competitivas são novamente alteradas. É, trazendo pro futebol, eu pensei a questão que a indústria cultural com certeza tem um papel muito importante na divulgação do futebol, e que é um esporte completamente lotado de publicidade, né? E que com certeza tem um impacto muito grande. Outro ponto foi a questão da audiência que ele traz, que não só a audiência total conta, porque isso não necessariamente quer dizer que todos possam consumir, né? Principalmente dentro de uma economia muito concentrada da gente, né? Que tem uma concentração de renda muito grande. Entretanto, contrariando isso, ele também traz que a expansão que se deu, liderada pela Globo, inclusive, né, das emissoras, por todo o território brasileiro, contraria essa ideia dessa preocupação apenas com a parte que consome, mas chegar a todos os lugares do Brasil. É, foi isso.
Obrigado, Joyce. Guilherme, quer comentar algo? Enfim, quer destacar alguma parte.
Boa noite, professor. Meu nome é Guilherme, sou estudante do quinto período de jornalismo. Só complementar o que a Jéssica estava falando, foi um texto para mim suave de ler, foi tranquilo. Complementando, como eu estava falando, é interessante a gente ver que essa ideia de indústria cultural, embora ela já tenha vindo à tona na década de 30, se eu não me engano, ela chega tardiamente aqui no Brasil, no final dos anos 60, né, 65 e 70, que ela se instala aqui com muita força. E é engraçado que ela vem na esteira, como a gente estava até falando, do domínio da Globo, né? Do começo do domínio da Globo. Que é interessante que ele traz na página 50 a questão que esse domínio justamente da Globo, ela veio a partir da retransmissão dos seus sinais a partir de emissoras independentes, que hoje são as afiliadas, né? Como tem aqui no estado de Alagoas, foi nos anos 70 que chega a Gazeta. Porque, como a gente estava discutindo até, se não me engano, só sem Globo mesmo, é em 5 estados, que é São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco e Distrito Federal. O resto é tudo afiliado que tem. É interessante a gente ver isso, que é justamente quando tem essa imagem que a gente tem da Globo, né? Que nos anos 80 começa a aparecer outras competidoras, que é a Bandeirantes, embora ela seja mais ou menos da época da Globo, de 1967, mas nos anos 80 ela começa a nacionalizar o sinal. A Record, que era a antiga TV Tupi, e o SBT. E é até legal a gente ver, quando a gente lê esse texto, passa a ver que a questão do padrão Globo de qualidade, ele não é só por uma questão de público, ele é mais voltado para a publicidade, né? Que quanto melhor a qualidade dentro da programação, mais publicidade vai atrair. E essa publicidade também, ela não é consumida inteiramente por quem vê. Eu posso estar vendo ali a publicidade, mas isso não quer dizer que eu seja um consumidor ativo daquilo que está sendo passado. Então, ele elucida essas dualidades que tem dentro da TV brasileira, né? Que ela é totalmente voltada para o mercado, para o entretenimento, mais do que para outra coisa, desde da gênese, né? Do negócio. E também da questão da publicidade, né? Como a gente estava falando, dentro do futebol ficou algo muito forte. Tanto que isso impacta até nas transmissões, né, das partidas de futebol, quando locais como Rio e São Paulo têm uma maior vigência nas transmissões do futebol dos anos 80 e 90, principalmente, o que reflete muito no domínio, né, das torcidas desses times espalhados pelo Brasil em detrimento dos clubes locais, que reflete até na qualidade do que é produzido no futebol estadual, por exemplo, do Nordeste, que agora vem mudando, mas até um tempo atrás isso ainda estava engatinhando, né, aquela coisa do torcer para o time do seu estado, muito por causa também do modelo de transmissão que foi aderido, né, no passado.
Bem apontado, Guilherme. Boas relações que vocês fizeram em relação à transmissão do futebol, né? E isso é o que a gente vai aprofundar também nas próximas reuniões e nas próximas conversas até chegar à análise da Copa do Nordeste. É só até falar só uma coisa, né, de uma diferença da edição de 88 para a edição que a gente está lendo. É que na edição de 88, a primeira parte, que é esse capítulo faz parte, se chamava O Sistema Comercial Brasileiro de Televisão, Estudo Econômico dos Mídia. E aí, a parte 1, né, a partir de 2004 e nessa edição 2016, é para a análise do Sistema Comercial Brasileiro de Televisão, Questões Teóricas e Metodológicas, né? Porque aí, inclusive, antes tinham dois capítulos e nesse tem três capítulos, né? Vai ter definição dos termos gerais da concorrência e televisão, mercado e tecnologia, além desse que a gente vai, que a gente está comentando aqui hoje, né? Eu estou olhando para baixo porque eu tive que fazer as anotações em bloco de notas no celular, enfim, e aí eu tenho as marcações bonitinhas, né? Então não estranhe porque eu estou aqui olhando para isso. Então, assim, nesse, a Joyce bem explicou, né, o processo que, e o Guilherme comentou, né, que o processo que a indústria cultural se efetiva realmente no Brasil, pensando no modelo industrial a partir de questões culturais, né, de ser algo mais voltado para a publicidade, ele vai ter um momento específico, né? Ele começa o capítulo, começa o livro, tratando desse momento, né, que começa nos anos 30 com o processo de industrialização brasileiro, passa pelo governo JK, né, do crescimento econômico no final dos anos 50, até que chega nos anos 60, em que você tem questões de ordem tecnológica que possibilita a formação das redes, né, que o Guilherme apresentou a partir de 69. Tem questões de mercado também, né, a necessidade do mercado publicitário de atingir mais pessoas, né, que Joyce comentou também. Então, a Globo, enquanto líder desse mercado, surge na década de 60, no momento ideal para o desenvolvimento em escala nacional. E aí isso vai ter reflexos muito grandes, né, caso da transmissão do futebol e de como as torcidas vão se dividir a partir dessa transmissão, porque a televisão funciona em rede nacional. E aí tem um detalhe importante também nesse início, que vai ser relevante para quando a gente estudar, no caso da Copa do Nordeste, as plataformas de streaming, é que ele vai dizer que na maior parte, né, no mundo como um todo, há uma tendência do predomínio do vídeo e do audiovisual na indústria cultural. Né? Então isso é relevante, né, no período do capitalismo monopolista. E até achei interessante, porque ele coloca televisão e vídeo, né? Então isso, essa questão do audiovisual, independentemente das condições tecnológicas, enfim, para um texto inicialmente escrito na década de 80, final da década de 80, é bem interessante e é uma característica que a gente consegue confirmar e visualizar até hoje, apesar do crescimento dos podcasts e de outras mídias. É o audiovisual que é a janela mais importante para qualquer tipo de programa midiático. E aí, mais à frente, na página 35, deixa eu colocar aqui, né, já no final da página, ele vai dizer, né, que a característica mais evidente, mais importante da indústria cultural é o fato dela ocupar uma dupla posição dentro do sistema capitalista. Então, de um lado, é uma empresa. É isso, eu falo muito em aula, né, quando a gente fala, especialmente quando a gente vai discutir políticas públicas, obrigações das mídias tradicionais, enfim, né, por conta do capítulo 5 da Constituição, que é sobre a comunicação e tudo mais, que o primeiro ponto é que são empresas. Elas têm, ofertam um serviço que é público, mas são privadas que atuam a partir desse serviço. De certa forma, a gente pode puxar esse entendimento para toda a discussão de regulação de plataformas de rede social. São plataformas que demandam, né, são espaços de discussão pública extremamente relevantes, mas são propriedades privadas. A gente consegue observar isso de forma muito evidente com o ex-Twitter, o X, com o Elon Musk. É propriedade dele, ele está mudando para piorar a plataforma em relação a algumas questões de discussão pública, mas é plataforma privada. Enquanto não tiver uma regulação específica sobre isso, não tem o que a gente possa fazer a não ser cobrar, enfim, melhorias ou sair da plataforma, enfim, do ponto de vista mais grave. Então, esse primeiro ponto é relevante para qualquer discussão que envolva mídia eletrônica ou digital, né? Pegando as mais novas. E aí, o segundo ponto que dialoga com isso é que as empresas têm também, né, a segunda posição no sistema capitalista, é que são também tem também um papel ideológico, que aí pode adquirir importância crucial por conta do poder de penetração dessas mídias, né? E aí a gente consegue ver claramente, né, de forma evidente na televisão, mas também a gente vai conseguir observar nessas novas plataformas, considerando as suas diferenças, né? Então isso é algo relevante. E na economia política da comunicação, né, como conversado, né, na discussão, na reunião anterior com a Débora, esse elemento se mostra relevante porque nessa posição da indústria cultural a gente consegue ver a contradição economia-cultura, que é um conceito-chave extremamente relevante para a gente analisar o futebol enquanto elemento cultural, que é apropriado enquanto produto midiático e é uma mercadoria, né, o produto midiático, porque a gente vê, né, a indústria cultural com a sua função puramente econômica e a gente vê também a função ideológica. E como eu comentei antes até, né, na conversa sobre indústria cultural, informação e capitalismo, tem, obviamente, né, na esfera estadual, né, o Guilherme citou a Gazeta de Alagoas, né, a organização Arnon de Mello, que às vezes pode ter um interesse muito mais ideológico do que financeiro, né? A OAM aqui em Alagoas tem dívidas, principalmente trabalhistas, em mais de 200 milhões de reais, mas continua aí funcionando, tendo afiliada da Globo aqui no estado, enfim, porque a família, né, desde o Arnon de Mello até antes, tem uma importância política muito grande no estado, com governo, prefeitura, senado, até chegar à presidência, enfim, entre outras funções, pelo menos desde a década de 40, né, sem considerar o avô do Collor, que foi relevante. O avô parte de mãe que foi relevante para o Getúlio Vargas dar o golpe em 30 e chegar ao poder. Então, assim, você tem uma família que sabe utilizar os meios de comunicação, os veículos de comunicação desde o jornal impresso, quando o Arnon de Mello adquire na década de 30 até hoje. E é um negócio importante da família, mas que nesses casos específicos, aí valeria uma discussão à parte, do ponto de vista ideológico, de certa forma até se sobrepõe ao econômico, né? A função propaganda, né? A disputa do Estado sobrepõe a função publicidade, que envolve inclusive o financiamento dessas empresas de mídia. Tem uma parte do texto que ele, enfim, o típico texto do César Bolanho, eu falei isso quanto a alguém que foi coorientado por ele na tese, é de muita nota de rodapé, né? Já escrevi muito texto com ele, então isso é muito comum. Eu escrevi o texto e ele incluía aquelas notas maiores. E aí, dentre as notas, ele faz uma crítica ao Sérgio Caparelli. A Joyce citou a Maria Arminda do Nascimento Arruda, que vai ser uma autora fundamental para entender esse processo de publicidade no capitalismo monopolista, né? De onde ele tira essa fonte para estabelecer essa categoria conceitual para a economia política da comunicação. E aí, só fazer a referência, tenho até que colocar no, na primeira discussão desse ciclo, que tem texto do Caparelli, inclusive as conclusões, né, do livro que é citado na nota de rodapé sobre a indústria cultural, acho que no Brasil, mas enfim, né, tem especificamente uma parte, na verdade, né, uma parte desse livro, e tem um texto mais curto da Maria Arruda, que a gente publicou, republicou recentemente num livro do grupo de economia política do Clax, né? Vou deixar depois na legenda, porque aí quem porventura for ter acesso depois ao podcast pode conferir especialmente, né, os dois autores, né, o autor e a autora, que são criticados, um criticado e outro que é utilizado para fazer a crítica. E tem inclusive um trecho do Mercado Brasileiro de Televisão que foi republicado por nós, e é e-book, enfim, é um livro bem interessante também. E aí, passando disso, né, ele vai entrar numa discussão que para mim é muito cara nas minhas pesquisas de economia política da comunicação, mesmo na comunicação, que é a discussão das estruturas de mercado, né, que a Joyce também comentou. Que aí é onde tem de forma mais clara a interdisciplina com a economia, porque é a área de microeconomia, né, são estruturas de mercado. Eu, inclusive, fui. A Joyce falou que teve que procurar as coisas de barreiras à entrada. Eu fui ler, li livros do Mário Possas, né, que é a referência nesse momento do livro. Aí, na atualização, ele inclui outros autores para discutir concorrência no segundo e no terceiro capítulos. Mas inicialmente era a referência dele, vai ser a referência do Valério Brito, que foi meu orientador do mestrado. E aí eu fui ler esses livros e artigos do Possas, especialmente para a tese, para poder entender melhor. É como normalmente eu brinco, né? Na dissertação eu li até livro de micro mesmo, né? E aí, como eu brinco até para os alunos e alunas, quando chegou na parte econométrica, eu dava uns pulos assim de leitura, porque aí é um outro nível de entendimento. Mas o que é importante a gente perceber, né, que é uma análise que vai tratar da estrutura do sistema capitalista, da estrutura de mercado da indústria cultural situada, né, no capitalismo, monopolista, o capitalismo contemporâneo. Isso vai se dar, né, a partir da análise de formas de concorrência, que tem uma compreensão que é bem interessante, que é, em determinado momento, né, que é uma concorrência que cada tipo de mercado, né, cada tipo de indústria cultural particular tem sua característica. Então, o audiovisual tem uma, a indústria radiofônica tem outra, a indústria de música tem outra, a indústria de internet, né, plataformas de internet e mídias sociais tem outra, mesmo quando a gente tem uma realidade atual que é de convergência da radiodifusão, né, rádio e TV tradicionais, das telecomunicações e da internet, né? Mesmo nesse cenário, a gente consegue ver particularidades também sobre isso. E aí o que vai interessar, né, analisar as formas de concorrência, considerando que é um oligopólio. Então, até uma das coisas que me incomoda na discussão, a coisa da discussão, do comentário sobre o monopólio da Globo em termos gerais, mas aí envolveria toda uma coisa sobre análise de concentração, enfim, que especialmente pesquisadores da Argentina fazem muito isso, de verificar percentuais, de ter parâmetros de concentração para saber até que ponto dá para considerar monopólio por conta de uma concentração exacerbada do mercado. Mas basicamente a gente não tem só um agente, né? Então, monopólio normalmente seria um agente como a gente tem de fornecimento de água e saneamento básico, como a gente tem de energia, enfim, que são monopólios naturais. Mas uma das características do capitalismo contemporâneo é o oligopólio, que eu posso ter poucos agentes disputando determinado mercado. Então a gente tem Globo, aí depois vai ter SBT, Band, por um tempo Manchete, depois ele TV. Aí, se a gente pensa nesse processo convergente do audiovisual, entra a TV fechada, depois entra as plataformas de streaming, enfim, concorrendo no âmbito do audiovisual, mas cada uma com a sua especificidade de mercado, né? Então é isso que interessa. E nesse processo, no entendimento do Poças, né, utilizado aqui pelo Bolanho, as barreiras à entrada são referencial, que seria isso, né? A Joyce comentou. É basicamente quando um agente no mercado como a TV, né, a Globo se institui como líder desse mercado e ela vai estabelecendo barreiras para que ninguém ultrapasse na liderança, né, ou na busca pelo polo publicitário que é a que a mantém. Então, nesse caso, por exemplo, né, o padrão Globo de qualidade, a gente vai ver especificamente na próxima rodada de textos, que é o padrão tecnoestético, que é uma referência. No futebol, quando a Libertadores sai da Globo e vai para o SBT durante 2 anos e meia temporada, as pessoas começam a reclamar. Mesmo na volta para a Globo, tem o jogo do Palmeiras contra o Atlético, que a imagem é lá de cima do antigo Palestra Itália. E aí as pessoas reclamam, né? E a Globo vai dizer, ó, não é a gente que está gerando as imagens. Quando a gente vai pensar no cinema, especialmente na retomada, né, dos anos 90 para cá, tirando os religiosos e agora de perfil de extrema-direita que está tendo um bom público, que são um nicho muito específico de disputa política, mesmo ideológica, mas a gente vai ter o padrão Globo, né, com a Globo Filmes distribuindo ou produzindo determinado modelo, especialmente das comédias. Então isso se configura como uma barreira. Então hoje, para Prime Video, para Netflix, para Disney Plus e Star Plus entrarem no mercado brasileiro, Paramount, enfim, é necessário pensar qual é o modelo do produto audiovisual de ficção que o brasileiro e a brasileira mais consomem. No nosso caso, novela, até hoje, o resgate, as reedições das novelas antigas, né, os remakes e o arquivo da Globo no Globoplay mostram isso. Então essa é uma barreira. A segunda é a barreira institucional, né, ligada à regulamentação, né, o processo de leis. Então até hoje, para ter TV aberta, pelo menos, né, as empresas de concessão de rádio e TV de maneira geral, tem um limite de 30% do capital estrangeiro. Então se a Disney quisesse entrar no mercado de TV aberta no Brasil, ela poderia até comprar uma parte do SBT, né, para lembrar a parceria lá dos tempos de produtos infantis. Mas tem um limite de 30%. Então isso foi uma barreira que de início não podia nenhuma porcentagem, que na década de 2000 possibilitou. Então essa é uma barreira que a Globo soube administrar para que não entrasse uma concorrente muito forte, né, com muito recurso, né, Disney e companhia faturam mais de 10 vezes do que a Globo fatura em dólar, né, não fatura em real como a Globo, enfim, tem todas essas diferenças que servem como barreiras à entrada de novas concorrentes e para que as concorrentes atuais no mercado não consigam chegar perto dela, que é um cenário, se a gente olha para a TV aberta até hoje, se a gente olha para a mídia no Brasil até hoje, e que em concorrência com essas plataformas de streaming, a Globo tem um posicionamento ainda interessante, né? Não é a líder em termos de assinatura, mas nessa coisa de colocar uma assinatura que não é paga e tudo mais, ela consegue ter um predomínio do seu padrão de qualidade televisivo, né? O padrão tecnoestético, também nesse mercado que as empresas de streaming, apesar de ter muito dinheiro, enfrentam como um problema, né? Então isso é esse o perfil de análise normalmente que a gente vai tratar com barreiras à entrada. Tem outro processo, que é barreiras à saída, né, na microeconomia, que a gente normalmente não analisa na economia política da comunicação, mas eu vou dar um exemplo de como seria. É quando os agentes obrigatoriamente teriam que assinar um contrato ou fechar um acordo com a líder de mercado. Então, em 2020, quando o Flamengo é o único clube que não assina no Campeonato Carioca o acordo, né, o contrato com a Globo, a gente tem um problema de barreira à saída, porque na estrutura regulamentar, né, na barreira político-institucional, né, regulamentar, que acabou favorecendo a Globo nesse mercado, a Globo tinha fechado com todos os clubes do Campeonato Carioca, menos o Flamengo, por lei, para transmitir até 2019, e aí se confirmou com mudança de lei em 2020. Mas até aquele momento, uma emissora, uma empresa, teria que ter o um acordo com os dois clubes, né? E aí, se o Flamengo estava sozinho nisso, o Flamengo não podia, até a MP do mandante, até a transmissão dos jogos em audiovisual. Então isso é uma barreira à saída, né? O clube não pode, inclusive, sair daquele mercado, não pode partir para outro tipo de interesse. Mas assim, só estou dando um exemplo que a gente normalmente usa na economia política da comunicação, a barreira à entrada no mercado, a barreira à disputa da liderança em determinado mercado. Antes de eu seguir, deu para entender até aqui, inclusive, Joyce, essa questão das barreiras à entrada?
Sim, deu sim. Melhorou bastante a minha compreensão.
Pronto, Guilherme, tá ok também?
Tá sim. Ô, professor, teve até a questão de transmissão, né? O senhor se lembra, com certeza, que foi aquele imbróglio com o Palmeiras, direção do Palmeiras, na transmissão do Campeonato Brasileiro de 2019. Foi o comecinho lá, que o Palmeiras ficou com uns jogos, entre aspas, fantasmas. Eu lembro de um jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, não esqueço, que a Globo tava transmitindo outro jogo no momento e não tava transmitindo esse. Aí o Palmeiras estava jogando contra o Atlético Mineiro simultaneamente e você não sabia de nada do jogo, você não via melhores momentos, você só via no máximo aquela bolinha da Rede Globo balançando quando tinha gol, mas melhores momentos você não via nada, porque também tinha a regra do como o Atlético Mineiro estava assinado com a Globo para transmissão normal. Você tinha a regra que quando era para transmitir melhores momentos, uma outra emissora parece que só podia usar 25 segundos do jogo no total. Aí ficava essa coisa, virou meio que um jogo fantasma, lembrando até hoje.
Sim, teve, não precisava nem ter ido longe. O CSA e Palmeiras, que foi terceira rodada daquele brasileiro, não teve transmissão em lugar nenhum, né? Porque o CSA tinha os acordos com a Globo, né? Nas três plataformas, aberta, fechada e streaming. E o Palmeiras tinha acordos na TV aberta com a Globo, na fechada com agora a TNT Esportes, não tinha acordo nenhum pro streaming, né? Então, CSA e Palmeiras aí por escolha da Globo não foi pra TV aberta, TV fechada, um tava no Sport TV, outro tava na TNT Esportes, antigo Esporte Interativo, e no streaming só tinha o CSA com acordo, então ninguém podia, como a Globo não quis colocar na TV aberta, ninguém podia transmitir. Então ficou os jogos sem transmissão, né? Tiveram outros ali naquele momento também, até 2020, alguns jogos ainda com algum problema de transmissão, depois por conta da escolha da TNT Esportes também no pacote dela. Então é isso, né? Uma barreira que a gente chama de político-institucional, que é aquela ligada à regulamentação. E aí sobre o percentual, isso já gerou discussão, inclusive na lei do mandante, que é de 2020, né, que aí permite que uma empresa, só adquirindo o direito do mandante, transmita o seu jogo, e a Globo depois vai refazer a maior parte dos contratos para considerar isso, até por conta da situação do Atlético, que continua, né, continua sem acordo com a Globo, é o único clube desde 2019 que não assina com a Globo no Premier. E aí a gente tem uma tentativa de tirar o que se chama de flagrante jornalístico. Porque considera-se que o futebol, por lei, né, na lei Pelé, que é de 98, e na aprovação da Lei Geral do Esporte, houve essa proposta de tirar o flagrante jornalístico, depois caiu na discussão do Congresso e ele continua existindo. Então, por lei, como o esporte, né, o futebol em particular, mas o esporte de forma geral, é um produto extremamente relevante socialmente, qualquer pessoa pode transmitir e reproduzir jornalisticamente, desde que não ao vivo, uma parte da competição. E aí tem um percentual permitido por lei a partir disso. Então tem essa possibilidade ali que é garantida por lei. Isso também gerou discussão na Copa do Nordeste um tempo, porque a Globo teve. Acho que teve final, semifinal da Copa do Nordeste, que a Globo. Não, foi um caso de 3 gols. Acho que do Gilberto quando tava no Bahia, e a Globo não colocou pra ele ser artilheiro do Fantástico. Lembro que eu escrevi um texto pro blog Comunicação e Esporte, né, do Leme, Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte da UERJ, dizendo, tá, mas não é produto da Globo, eles não vão divulgar produto da Globo, né? Que não é da Globo. Então, não sei por que o pessoal tá estranhando, mas enfim, era uma estratégia da Live Mode de pressionar via torcida a Globo para dar difusão aos produtos que eram dela e que não estavam na Globo. Mas enfim, isso é garantia por lei. Então, por exemplo, a gente tem a TV UFAO. Se a TV UFAO quiser fazer a cobertura das séries B, C e D, né, dos times alagoanos, ela pode. E aí depois editar o vídeo, fazer a transmissão dos melhores momentos, desde que não ultrapasse um percentual definido por lei. Então, se eu não me engano, é um percentual pelo tempo total da competição, enfim. Só não pode ser ao vivo. Então, se a gente quisesse transmitir via TV UFAO, os melhores momentos e comentar poderia. É essa situação aí, mas a gente vai discutir mais à frente isso também, né? Mas bem lembrado também, porque isso é uma barreira de entrada, relevante nesses mercados. E eu vou voltar. Aí tem uma nota, né, nessa coisa de notas do Bolão, que vai discutir justamente o que eu estava comentando antes do padrão tecnoestético, que é a nota 8, que está na página 40. Que ele vai falar da questão tecnológica, que no caso desse mercado especificamente, né, produz produtos bem simbólicos, bem culturais, né, como é o caso da televisão, do audiovisual de maneira geral, a tecnologia cumpre uma dupla função. Uma, que é uma função tradicional de qualquer tipo de mercado, que é em relação à estrutura produtiva. Ou seja, né, tem TV digital, tem bons equipamentos. A gente viu, fazendo a pesquisa do projeto anterior, Campeonato Alagoano, muita gente reclamando da qualidade de imagens do Alagoano em 2023, porque tem uma questão estrutural que é muito evidente, né? Que não tem como a possibilidade de contratação de uma produtora como a Casablanca, que transmite a maior parte dos jogos do Brasil, inclusive na Libertadores, não necessariamente vai ser a mesma produtora, a mesma equipe, a mesma quantidade de câmeras para um jogo do Campeonato Alagoano, que é praticamente bancado pela Federação Alagoana em parceria com as empresas que fazem publicidade do campeonato, né? Então, a questão estrutural é algo relevante, para a constituição da empresa, as possibilidades, mas também o que ele vai colocar ali, né, já como padrão técnico, né? Isso que eu falei de padrão tecno-estético, que no Brasil vai ser especialmente denominado quase como padrão Globo de qualidade. Que é isso, a gente vai olhar um telejornal da Band, do SBT, da Record, até as questões de cores são muito semelhantes com os da Globo, com as particularidades, né? O da Band tem comentário, enfim, tem outras coisas, né? Mas até o modelinho assim de bancada é muito parecido. Então as questões tecnológicas, né? As questões de ordem técnica são relevantes não só do ponto da estrutura produtiva, mas também como estratégia da concorrência, porque o padrão tecnoestético é algo extremamente relevante para manter o público aquela ideia de que. No caso do futebol, no exemplo da Globo, é muito interessante, é muito marcante, com a ideia de que quem realmente produz algo de qualidade daquele programa midiático, né, futebol, novela especialmente, é a Globo. E aí quando a gente vai assistir outra coisa em outro canal, tem a estranheza. E não à toa, no caso da telenovela, o SBT foi para o nicho infanto-juvenil, que a Globo não produz nada, né, principalmente com o fim de Malhação. E a Record foi pro nicho religioso, enfim, que é o nicho do proprietário também, né? Então isso também demarcando aqui, porque vai ser interessante nessa comparação estrutural, né? Do torneio saindo das afiliadas da Globo pro SBT. A qualidade, por exemplo, da imagem da TV Ponta Verde, toda vez que eu tenho que assistir jogos da Copa do Nordeste lá, a qualidade da reprodução da imagem, mesmo quando não são os times daqui, a qualidade. Você consegue ver na imagem que é diferente do que as outras competições que a gente vê na Globo, na ESPN, enfim, né? Ou vê a Copa do Nordeste na ESPN ou na Fox Sports, né? Então isso é relevante se observar também em Copa do Nordeste na TV aberta. Então que é uma questão de ordem técnico-institucional, digamos assim, né? Uma questão de não ter concessão, ninguém tem interesse em reproduzir o SBT em Aracaju. E aí depois, indo para a página seguinte, né, tem duas frases que sintetizam o que eu já comentei, que que o conceito-chave nessa perspectiva de análise dinâmica, de análise do oligopólio, de barreiras à entrada, visto não apenas em relação à concorrência potencial, né, à entrada de agentes, mas também à concorrência efetiva, né, daqueles que já estão ali no mercado, e que a luta competitiva é pela destruição ou manutenção de barreiras criadas pelas empresas que dominam o mercado. Então, aquela que é líder, pela manutenção. Aquela que quer entrar, pela destruição. Então, a Copa do Nordeste é um exemplo muito visível disso, né? Porque a gente tem o esporte interativo em discussão o tempo todo. A gente vai ter a Copa do Nordeste como exemplo, né, do esporte interativo. E depois, com a aquisição pela Warner Media, hoje Warner Discovery, também, né? O quanto você tem a disputa ali bem estabelecida, e a Copa do Nordeste como um evento de nicho relevante para esse tipo de situação. E seguindo nessa importância do público, né, pulando aí para a página seguinte, na página 42, a importância da radiodifusão para conquistar especialmente a simpatia do público, né? Porque é a ele que interessa, do ponto de vista da publicidade, as empresas que vão fazer a publicidade de produtos e serviços, e que vai interessar também para a propaganda em termos de disputa do Estado. Então, né, os dois conceitos estão ali interligados, e o programa é que tem essa função para quem vai tentar, né, com a publicidade ajudar a vender melhor, né, determinados produtos e mercadorias. Já comentada por vocês, inclusive, né, sobre público-alvo, enfim, tudo isso, que é interessante também, né, de compreender que não é só propriamente uma mercadoria, ou não é só, de um lado, né, não é só ideológico, como o pessoal da indústria cultural, né, da Escola de Frankfurt, a primeira geração dizia, lá, né, no texto da década de 40, mas também não é puramente um interesse econômico, como normalmente criticam a economia política da comunicação, né? O entendimento da economia política, da interdisciplina, do processo, das necessidades humanas em relação à cultura, entretenimento, enfim, ainda que ocupe um espaço de lazer relevante, ainda que ocupe um espaço de discussão pública relevante, né? A gente vê isso muito com as mídias sociais, grupos de WhatsApp e Telegram ultimamente, né, o que é produzido de fake news e distribuído a partir dali, o quanto as pessoas acreditam, mas que a gente também tem uma preocupação com o público-alvo, que aí vai ser a discussão seguinte. Ele já trata, isso é bem interessante, né, o Guilherme também comentou, da questão do público-alvo, do público de nicho, né, do interesse específico que se tem que pensar das marcas em relação a um programa que seja nacionalizado, né, mas a gente vai estudar a Copa do Nordeste, que é um programa, é um produto regionalizado, né, o SBT, o SPN transmite em rede nacional, mas não tão preocupada com isso, o SBT é só nas afiliadas do Nordeste, e aí a gente vai conseguir ver, né, essa relação diretamente, né, pensar se a publicidade é mais direcionada para o nicho desse Nordeste construído, né, como se a região fosse uma coisa só, enfim, entre outras discussões, né. Então, isso é importante também, porque a gente consegue adaptar para o modelo do streaming, né? Então, a própria Globo, em 2018, tem lá a campanha dos 100 milhões de uns, né? Ela vai começar a contar a audiência do Grupo Globo como um todo, né? No caso, tanto da internet, do Globoplay, da TV aberta, enfim, né? E vende para o mercado publicitário como esse grupo que tem acesso a mais de 100 milhões de pessoas e é o único que tem essa possibilidade de ordem prática no Brasil. Então é generalista, mas a internet vai possibilitar também, né, um processo de melhor segmentação, que ali no final dos anos 80 é quando se iniciam as primeiras pesquisas de opinião, pesquisas de público da TV, porque é quando a concorrência aumenta um pouquinho na TV aberta. O Bolanho tem um texto de 87, um artigo na revista da Intercom, que trata justamente de uma das primeiras pesquisas, que é do Lintas, mas que depois vai ficar muito comum com o atual Kantar Ibope Media, né, mais antigo Ibope, né, que você vai ter ali umas segmentações, e hoje com a internet a gente tem um aprimoramento disso, né, de tentar ver o público, mas ainda assim com algumas limitações de acesso. Eu mesmo recebo, meu algoritmo do YouTube me manda coisas bizarras, porque no YouTube eu não acompanho tanto perfis de discussão política, enfim, né, tirando as lives acadêmicas. Então, às vezes, eu tô mais voltado a uma série, ele vai começar a colocar coisas complicadas ali, por conta do perfil do entretenimento e tudo mais. Mas é interessante que ele já aponte essa mudança, e até coloca, né, no, na página 44, no fim, na segunda frase do primeiro parágrafo, que ao lado das novas oportunidades de comunicação que aparecem no horizonte não muito distante, em virtude da evolução tecnológica que desponta e ameaça afetar o setor de televisão, isso parece me torna essa discussão imprescindível para o traçado das possibilidades da transformação da estrutura de mercado que estamos tratando, né? Que é justamente, né, ali ele já comenta, por conta da TV fechada, né, começa a ter uma discussão do modelo muito forte nos anos 80 e vai se consolidar até o ponto que a gente conhece hoje, nos anos 90, mas que com a transmissão do audiovisual a partir da internet, essa frase continua sendo relevante, que é a preocupação de segmentar a análise da audiência e isso vir com a evolução tecnológica e isso ajudar na transformação da estrutura de mercado de audiovisual com a televisão até pouco tempo, como essa mídia reinante, né, digamos assim. Era a Globo produzindo para a televisão e depois jogando para o Globoplay. E hoje a gente tem um processo inverso, né? A série do Globoplay deu sucesso, vai para a TV aberta, né? Então tem uma mudança de paradigma a partir dessa mudança, essa evolução tecnológica e a mudança do parâmetro para concorrer com os agentes do streaming, né? E a indústria cultural, já se comentou, né? Vai ajudar no sistema, né, de consumo capitalista e também, logo em seguida, nessa discussão em relação ao anunciante, né, na página 46, que ele vai dizer que o anunciante interessa o público que pode participar do consumo proposto pela indústria cultural. Público abrangente sai de seu interesse secundário. Eu até separei isso, que eu vou fazer um artigo sobre o consumo de futebol pelo pessoal mais jovem, né, pegando Prime Video, pegando o caso da Casa TV, especialmente no na Twitch como comparação, porque é uma das coisas que eu venho comentando muito, né? Que não dá para ser uma transmissão só para o público mais novo, que não tem paciência para 45 minutos direto, um intervalo de 15. Porque quem consome muito ainda é a geração dos 30 anos para frente, né? Não é a geração Z ainda. Então, se a transmissão de futebol for exclusiva para esse público mais novo, a gente pode ter um problema em relação à publicidade. Porque aí eu não consigo chegar no público que consome, que paga as contas, digamos assim, né? Em sua maioria, né? Estou dizendo que quem tem até os 25 anos não pague conta. Tem muita gente que sim. Mas a gente tem uma faixa muito maior acima disso. Então, na toa que o Prime Video, quando transmite a Copa do Brasil, né, inicialmente vai ter um modelo ousadia e alegria, como eu costumo dizer, né? Com Thiago Leifert, depois Thiago Leifert e Casemiro Miguel comentando. Mas vai ter também um muito difícil de encontrar, que é o modelo tradicional. Mas para este ano, eles optam por um modelo mais tradicional, ainda que tenha o Rômulo Mendonça em algumas transmissões, enfim. Na final teve Rômulo Mendonça num determinado perfil e o Kleber Machado com outra transmissão da Copa do Brasil deste ano. Mas eles perceberam que esticar a corda para determinado modelo e priorizar, porque era muito difícil encontrar um modelo tradicional no ano passado, prejudicou a transmissão, né? E aí prejudica a publicidade, prejudica patrocinador e tudo mais, né? Então, o próprio Casemiro com a Cazé TV, ele tem uma transmissão que não é tão distante assim, de modelos, por exemplo, de cobertura esportiva que o Márcio Canuto fazia aqui em Alagoas na década de 80 no Globo Esporte. É do que o Thiago Leifert vai resgatar nos anos 2000, que o Cajurou vai fazer na Band, segundo o próprio senador, nos anos 2000, antes do Thiago Leifert, enfim. Né? É um modelo que é engraçado, é voltado para o entretenimento, mas não é um modelo disruptivo, como muita gente pensa. Né? O que muda na Cazé TV é que o narrador tem um pouquinho mais de autonomia, tem um deles que diz que fica brincando com a coisa da imparcialidade, né? Eu estava acompanhando o Mundial de Ginástica na semana passada, né, de ginástica artística, e ele está sendo contra, está sendo a favor e tudo mais, mas isso, determinadas transmissões já acontecia no, na TV aberta, né, o Silvio Luiz, ó, esquecendo, Silvio Luiz, com mais de 90 anos, mas fazendo esse modelo mais engraçado na Band, desde que eu me conheço por gente, né, nos anos 90 também, e antes disso. E, enfim, né? Então, a única coisa que tem diferente é mostrar quem a reação é o react da equipe de transmissão. né? Quando o Cazé vai para um grande público, ele se adapta ao padrão clássico e aí faz uma adaptação mais sensível do que muita gente anda dizendo por aí, né? Mesmo sendo no YouTube, mesmo ele vindo com a experiência do React, né? Então, não é uma transmissão voltada plenamente ao público mais novo que vai afastar quem tem mais de 30 anos, né? Então, esse detalhe aqui é interessante porque no final das contas todo mundo precisa pagar a conta da transmissão que está sendo feita, né? Tem que devolver a publicidade na empresa que está ali fazendo publicidade, né? A Cazé TV na Copa do Mundo teve um monte de publicidade, espaço publicitário tradicional. Então tem que devolver também para a empresa resultados do público que vá chegar nela, né? Então tem essa ponderação, acho sempre necessária. A gente vai estudar transmissões em Twitch e TikTok, né? A Copa do Nordeste foi o primeiro torneio a fazer transmissão ao vivo de jogo de futebol no mundo no TikTok. Então isso vai ser importante também a gente ter um pezinho, digamos, dar um passo atrás e compreender melhor que nessa coisa de estrutura de mercado consolidada, de barreira de mercado, isso é algo relevante. Eu, pelo menos, no alto dos meus 35 anos, mais velho do que vocês, eu tentei o TikTok por pesquisa, tirar uns prints e acompanhar, e me deu impaciência tanta coisa aparecendo na tela, né? Então, é um outro perfil de consumo. E no YouTube já é mais razoável para mim, porque é algo que eu já vi antes, né? Só que agora uma TV que só faz isso, ou algo assim. Então não é tão diferente, ou algo tão inimaginável, né? Ele vai discutir a distribuição do bolo publicitário, que interessa para todo mundo, né? Todo mundo tem conta para pagar, estrutura, equipe técnica, trabalhadoras e trabalhadores culturais. E, além disso, né, na página 48, nessa discussão, vai ter também um destaque importante, né, sobre, de novo, né, sobre essa questão, né, no final da página 48 e início da 49, que ele vai dizer que quando falamos em segmentação no Brasil, referimos-nos à do mercado consumidor com poder aquisitivo ou condições de crédito suficientes para adquirir os produtos na indústria de consumo diferenciado, que são normalmente as que aproveitam esse tipo de mercado, né? Então, esses detalhes são relevantes para que a gente não ache que o modelo tradicional de transmissão vai acabar e vai virar outra coisa totalmente disruptiva com o modelo estadunidense de transmissão, que também me enche a paciência de publicidade o tempo todo no UFC, na Fórmula Indy, enfim, na NBA, que tem muita parada, enfim. É um outro modelo de consumo de audiovisual e de esporte, né? Na toque no futebol eles têm muita dificuldade de entrar para valer no mercado como um todo e hoje eles têm uma MLS relativa, com qualidade de futebol ainda complicada, mas que eles estão comprando muitos clubes de futebol no mundo, porque para entrar no futebol, eles têm que entrar onde o futebol tem mais tradição e tem um modelo efetivamente clássico, né? Então, isso é relevante, e aí ele vai até dizer, já mais para o final, né, Bolanho, que ainda é cedo para tirar conclusões sobre as mudanças tecnológicas, e essa é uma coisa que eu já, até em entrevistas para mídia, enquanto pesquisador, até já tive menos espaço do que outros colegas, porque enquanto pesquisador eu não arrisco adivinhar o futuro, a gente acerta muito, né? A coisa da. Agora mesmo, ter duas ligas e não ter acordos. Em 2020, quando surgiu a discussão, eu e outros colegas pesquisadores, a gente já cravou isso, que seria muito difícil pelo histórico anterior, né? Já imaginou que seria assim, ainda que torcendo para que fosse diferente. Mas, assim, tem que ter certo cuidado e não achar que tudo é transformação, que a Globo vai acabar, que ninguém assiste mais televisão, quando às vezes ninguém assiste a nossa bolha, né? Não é a maior parte da população. O Jornal Nacional continua tendo lá 30, 40 milhões de pessoas, sei lá, assistindo ao jornal, pelo menos naquela métrica das regiões metropolitanas que o Kantar Ibope pega. Então, assim, a gente precisa ter certos cuidados para não caminhar para um processo de que tem que tirar o futebol na TV fechada, é na TV aberta, ficar só na internet, porque aí todo mundo adquire, tem streaming, todo mundo tem celular, enfim. Não é bem assim ainda, né? Inclusive para não discutir as questões de acesso à tecnologia digital, banda larga de qualidade e questão financeira, né? De poder comprar diferentes pacotes de transmissão, assinar um monte de coisa, porque o nosso time está em cinco competições diferentes e cada competição é transmitida por um lugar diferente, e aí em três delas eu tenho que pagar todo mês ou um pacote completo, né? Então a gente vai até tratar disso, imagino eu também, mais à frente. Então essas discussões, ainda que o texto, né, essa versão, essas discussões que esse texto, originalmente publicado na década de 80, né, o Dissertação de 86, o livro de 88, e essa atualização de 2004, né, republicada em 2016, ainda que, e aí esse é um ponto fundamental, porque às vezes a gente vai muito, só quer estudar, não quer estudar audiovisual e futebol, vou estudar só texto novo, enfim. Mas percebam tanto de questões que são fundamentais para a gente analisar o mercado audiovisual agora em 2023 e que vão continuar relevantes para o futuro. Especialmente porque ele traz, a partir da abordagem da microeconomia heterodoxa das barreiras à entrada para estudar o audiovisual, de forma geral, né, não só a televisão, ele traz processos e cuidados que a gente precisa ter para estudar em qualquer momento. Então, eu tenho estruturas de mercado que, nessa perspectiva, justamente por isso que é heterodoxa na economia, não é algo estanque. Então, a realidade muda, né? Isso faz parte, inclusive, do processo dialético, que é a marca filosófica do marxismo. Então, as coisas mudam e nós mudamos conforme a sociedade muda, né? Em conjunto com isso. E aí, os mercados também mudam, podem mudar o tempo todo. E nessa mudança, a gente vai ter estratégias para que as empresas adquiram a liderança de mercado. A gente vai estudar isso especificamente, inclusive na leitura que a Débora vai fazer para a segunda rodada de textos. Então, esses elementos continuam sendo muito importantes. E aí, ver, né, por isso que esse é o grande mérito do mercado brasileiro de televisão, que é ver isso aplicado num mercado que é o que foi ou que é o hegemônico no consumo midiático brasileiro e que vai delimitar uma série de padrões e de barreiras, mesmo quando a gente tem empresas de internet atuando na produção de audiovisual, como é a situação atual, né? Então a gente consegue ver aplicado já neste primeiro capítulo da primeira parte do livro uma série de questões que continuam sendo relevantes, e se a gente quer estudar concorrência, acesso ao consumidor, à consumidora, enfim, né? A construção de padrões que viram necessários para quem consome diferentes programas midiáticos, o livro continua atual, né? O que vai mudar é que, em vez de usar os exemplos dos anos 60 até o final dos anos 80, a gente vai ter que fazer, como eu tentei fazer aqui, vocês também, uma adaptação para o que a gente tem hoje, né? Mas as categorias conceituais, categorias de análise, perspectiva de análise continuam sendo, na minha visão, muito atuais. Vocês concordam com isso? Enfim, querem comentar algo? Algo que eu falei? Enfim, podem ficar à vontade. Começar com a Joyce, né? Seguir a ordem da apresentação. Aí, se Joyce quiser comentar algo do que eu falei, ou em relação a isso, né? A atualidade do que está discutido nesse capítulo, pode comentar também. Aí depois o Guilherme pode seguir para o comentário também.
Eu concordo, e quando o senhor falou essa questão de que ele foi visionário, né, sobre a televisão e o vídeo, eu tive a mesma percepção, só acabei esquecendo de comentar. E é isso, eu tô me situando no assunto, principalmente depois dessa reunião de hoje.
O Guilherme.
Professor, eu também concordo, né? Só um adendo aí que, como você estava falando do poder ainda que a televisão tem, esse ano o Jornal Nacional firmou uma parceria com a Nubank antes do começo para ter aquela propagandazinha rapidinha por um ano, 110 milhões de reais. Até 2024 essa parceria, a primeira vez que ocorre no programa, né? Que, como o Bolanhas fala, tá num horário onde a audiência ela é muito indefinida. Ela é totalmente espalhada, assim. Então foi só para corroborar com o que você falou.
Sim, né? E veja a quantidade de recursos, é um banco digital. E nesse caso, né, é uma audiência mais fragmentada que interessa ao modelo de negócio do banco, né? Enfim, trabalha justamente nessas particularidades, nessa faixa de renda, inclusive, mais espalhada do que um Santander da vida, enfim, do que o Itaú, né? Que são também marcas importantes no, nos nossos comerciais. Então, né, que bom que deu para ajudar. Mas não se preocupem, né? A ideia é que a gente vá caminhando para outras coisas, então a gente vá discutindo outros elementos. E a proposta de ser uma discussão teórica inicial é mais para situá-las e situá-los de de onde a gente parte para análise, qual é a perspectiva crítica, enfim, onde é que está a interdisciplina, né, do nome da economia, onde é que está a política nisso, mas que é algo voltado à comunicação. Então a gente, né, com esta reunião, a gente encerra essa primeira rodada, que é mais uma discussão teórica, ainda que o texto de vocês já trate uma aplicação para o audiovisual, né, os outros dois textos já foram um pouquinho mais teóricos até do que esse. E aí, no caso de vocês, a gente vai seguir, já vai entrar, creio eu, né, vou avaliar isso. Se a gente vai para uma discussão sobre ao que é relevante para tratar desse momento mais recente da fase da multiplicidade da oferta, ou se eu vou para os três pontos de entrada do futebol, que é uma, inclusive está no resumo, está na explicação do projeto, né? Eu vou avaliar ainda essa semana para disponibilizar o texto de vocês para ver qual é a melhor ordem, porque aí os outros dois planos, um vai tratar de Nordeste, né? Viviane e Matheus. E a Débora vai tratar das barreiras ligadas ao mercado de comunicação. Então vou avaliar como a gente vai entrar no futebol com vocês dois, como vai ser a partir disso, ainda que tenha outros textos sobre isso mais à frente, para aí depois a gente chegar na Copa do Nordeste e em seguida na situação dos clubes alagoanos. Especificamente, né, para a gente avaliar a questão, a particularidade de Alagoas nesse Nordeste que não tem uma relação igual, né? Uma coisa é o Sepeba, né, Ceará, Pernambuco e Bahia, outra coisa, e dentre eles já tem uma diferença considerável, e outra coisa é Alagoas, outra coisa vai ser Piauí, Maranhão, Sergipe, enfim, entre outros lugares, né? Então a gente vai ter também depois terminando as leituras do texto nisso, mas aí eu informo para vocês. Para quem está acompanhando via podcast, então relembrando, os outros dois episódios que eu vim citando aqui estão disponíveis no feed do Jogando Dados, como o ciclo CEPICOM. Espero também que tenha ajudado a entender um pouco melhor as categorias de economia política da comunicação. E sobre o mercado brasileiro de televisão, vou deixar na legenda também as duas partes da discussão, né, da série de livros do Jogando Dados de 2021, que a gente também tratou do mercado brasileiro de televisão. Então, quem quiser se aprofundar pelos outros capítulos, tem aí dois episódios de podcast também para escutar. Então, para quem está no podcast, até a próxima.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. Zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem.